Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom, um requerimento protocolado na Secretaria-Geral da Mesa da Câmara quer garantir que o projeto de reabertura da Estrada do Colono, no Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, não seja um projeto de natureza conclusiva na comissão especial que aprovou a matéria, ou seja, que ele possa passar pelo plenário.
85 parlamentares que assinaram o pedido querem exatamente isso, que ele passe pelo plenário, seja analisado pelos 513 deputados antes de seguir para o Senado. A estrada, com 17 quilômetros, liga Serranópolis do Iguaçu, no oeste do Paraná, e Capanema, no sudoeste do estado, e foi fechada em 2001 pela Polícia Federal após determinação judicial reafirmada em 2003.
Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos a deputada Rosane Ferreira, que é do Partido Verde do Paraná, que assinou o requerimento, é do Estado. Com a palavra, a deputada Rosane Ferreira. Muito bom dia, deputada. Enorme prazer tê-la conosco.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Bom, deputada, a senhora pode fazer um pouquinho um resumo desse imbróglio aí envolvendo essa estrada? Por que ela foi fechada? Por que se pretende que ela seja reaberta? Por que o assunto merece passar pelo plenário?
Pois, Lincoln, você veja uma coisa. O Parque Nacional do Iguaçu é um sítio do Patrimônio Mundial Natural da Unesco. Em 1986, nós ganhamos esse título como Patrimônio Mundial da Unesco. É um parque maravilhoso, é uma unidade de conservação do Brasil. Ela foi instituída em 1939, e o parque guarda uma área de conservação primorosa. Na verdade, é um dos remanescentes significativos e em bom estado de conservação do bioma Mata Atlântica.
Uhum.
Essa estrada, ela, embora ela tenha só 18 quilômetros de extensão, ela divide o parque ao meio. E é comprovado cientificamente os impactos que a abertura de uma estrada, que hoje não significa a reabertura, é a abertura. Como ela está fechada, desde 2003, uma grande parte da mata já se reconstituiu no lugar.
Sem dúvida.
No local. Há uma reconstituição natural da floresta. E a reabertura dela, ou a nova construção de uma nova estrada no local, terá um impacto muito grande. Nós dividiríamos o parque, colocamos em risco esse título nos conferido pela Unesco, e colocamos em risco dezenas de espécies animais e vegetais que só tem naquele local. Então, foi constituída uma comissão especial para reabrir isso. Eu fiz parte desta comissão. E na comissão, como a comissão já foi constituída para analisar, é óbvio que os deputados que lá estavam, com a exceção da minha pessoa, a maioria estavam lá pleiteando a reabertura da estrada. E embora nós tenhamos ouvido, Lincoln, muitas pessoas, muitos especialistas contrários, o relatório final foi pela reabertura da estrada e a instituição da chamada Estrada Parque, com o meu voto contrário. Nós temos na Câmara o recurso de plenário, a comissão especial ela era conclusiva na própria comissão e o projeto poderia ter seguido direto para o Senado. Mas nós podemos dispor dessa prerrogativa de pedir para que sejam ouvidos os demais deputados da Casa. E eu me vali dessa prerrogativa, entrei, coletei a assinatura de mais 84 deputados e deputadas, e nós, com a assinatura desses demais deputados, nós fizemos recursos para que a matéria seja debatida no plenário. Então, em vez dela ser conclusiva, para deixar claro para os nossos ouvintes, em vez dela ser conclusiva e seguir para o Senado, ela agora deverá ser debatida no plenário da Câmara.
Deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, inclusive eu estive visitando essa região belíssima do país agora em abril. A gente pôde constatar lá o belíssimo trabalho de preservação de um remanescente de Mata Atlântica lá no Parque Nacional do Iguaçu. E um outro detalhe que me chamou a atenção e que para mim foi total novidade foi descobrir que o Parque Nacional do Iguaçu é o segundo maior destino turístico do país. Eu fui até conferir se esse dado estava certo, que foi informado por lá. E segundo a Embratur, é realmente isso. Depois do Rio de Janeiro, Parque Nacional do Iguaçu. Eu achava que era Salvador e tudo mais.
E a tendência é crescer ainda mais isso, sabe? Uhum. A tendência é crescer, porque como é um parque... como ele tem esse título que eu, conferido pela Unesco como um símbolo da humanidade, isso é divulgado no mundo inteiro. E o turismo ecológico, o turismo está em franca expansão, né? Em franca expansão. Então, nós temos é que trabalhar muito, continue assim, nós não podemos fragilizar o parque, nós não podemos diminuir a beleza. Nós já temos entrada no parque pelas cataratas do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma das maravilhas, né, do mundo moderno, né, que nós conseguimos agora há bem pouco tempo. Então, tudo isso não pode deixar de acontecer. Nós não podemos fragilizar em hipótese nenhuma.
E diga-se de passagem, não só é belíssimo, né, o parque, como é muito organizado, né, um dos destinos turísticos mais organizados, mais profissionalizados do país, que deveria inclusive servir de modelo para outras atrações turísticas com potencial semelhante, até uma palavra a dizer, porque de fato as Cataratas do Iguaçu têm uma beleza que são... que ele é muito própria, né? Agora, deputada, qual é a principal justificativa que os defensores da reabertura têm utilizado? É o argumento econômico, por questão logística, questão histórica? O que que eles argumentam?
A princípio, como eu lhe disse, nós temos, como você introduziu aí com muita competência no início da nossa conversa, nós temos duas cidades, uma no sudoeste e outra no oeste do Paraná. Entre essas cidades, o parque. Para que uma cidade se ligue à outra, hoje ela contorna o parque numa extensão em torno de 100 quilômetros. Se você cortar o parque ao meio, isso a gente não pode negar. Então, ser realistas. Né? Se cortar o parque ao meio, as duas cidades serão ligadas por uma extensão de 18 quilômetros. E, a princípio, era para o desenvolvimento econômico. Como eles viram, olha, não vai... Desenvolvimento econômico, não dá para passar caminhão, não dá para passar trem, não dá para passar no meio do parque. Aí surgiu no projeto, nós vamos fazer uma estrada-parque que funcionará só de dia e tal, para carros pequenos. Mas a gente sabe que isso, a gente não teria como segurar isso. Né? E nós temos uma preocupação imensa com aquela região também, com relação ao tráfico de drogas. Eu vou contar uma situação que choca as pessoas, e isso é todo momento a gente trabalha com isso. Do lado, entre as cidades mineiras ao Parque Nacional do Iguaçu, nós temos uma cidadezinha chamada São Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu, há duas ou três semanas atrás, nós tivemos uma situação assim, estarrecedora. Uma criança de 8 anos foi pega, é uma cidade de 11 mil habitantes, veja o tamanho, 11 mil habitantes, tem trabalhando aqui na nossa Câmara, do que na Câmara e no Congresso, do que na cidade toda de São Miguel do Iguaçu. Uma criança com 8 anos foi pega com 193 buchas de cocaína na mochila, na sala de aula. E quando você vai atrás disso, era a droga da irmã que escondeu na mochila, a irmã só tinha 15 anos, todo um problema muito sério. Essa estrada, muitas vezes, e isso colocada pela nossa, quando ela ainda era o antigo caminho do colono, ela era usada para tráfico de drogas, para contrabando de mercadorias vinda do Paraguai. Então, é uma outra situação que a gente não pode tolerar. não pode tolerar. Então, há uma disposição do governo federal de ajudar os municípios lindeiros, os municípios que estão ao entorno do parque, né, com emendas, pagando emendas parlamentares propostas pelos deputados que representam a região, investindo em educação, investindo em cuidado ambiental. Os municípios do entorno do parque todos recebem ICMS ecológico e podem ter ainda muito mais auxílio do governo federal, né, por ajudarem a cuidar desse patrimônio que é de todos os brasileiros, e eu digo mais ainda, é de todo o mundo, né, é de todo o mundo, é do planeta, é um patrimônio do planeta. Então, nós temos que dar toque. Esse suposto desenvolvimento econômico que a abertura da estrada traria à região, eu estou disposta, né, junto com outros parlamentares da Câmara, de dar por uma compensação em outro sentido. Vamos investir nas cidades, ao entorno do parque, vamos fazer com que as cidades encontrem a sua vocação e entre a sua vocação a liquidar para que esse patrimônio da humanidade seja preservado. Eu arrisco dizer mais uma coisa, Lincoln. Nosso país só é respeitado lá fora por esta questão. É o que nós temos, né, dentro do nosso de recursos naturais, de riquezas naturais e a nossa agricultura. E é disso que nós temos que cuidar e conciliar ambas as coisas. Né?
Deputada,
proteger a nossa riqueza, nossa agricultura.
É bom lembrar que essa região fica na região de tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai. E a proposta da senhora conta, inclusive, com o apoio da Polícia Federal, que já fez o alerta de que essa estrada era utilizada para rota aí de tráfego.
Exatamente.
Como é que está o trabalho de conscientização lá, até para que os parlamentares ganhem o apoio da própria população no sentido de efetivamente preservar a integridade do parque?
Exatamente. É exatamente isso. Nós precisamos mostrar para as pessoas, né, das cidades que estão lá, naquela região, para as pessoas da cidade, que se ela cuidar do parque, ela ganha mais do que cortar o parque ao meio para transportar mercadoria de um lado para outro ou outras situações, gerando inclusive mais insegurança para aquela região toda. É nisso que e eu tenho ainda esperança que no plenário a gente discuta muito isso e que nós possamos não aprovar esse projeto de lei e seguirmos em frente. A outra, eu quero também dizer, fazer um alerta, que o projeto de lei, ele institui as chamadas estradas-parques, que muitas vezes, em vez de ser estradas-parques, são estradas nos parques, né? As unidades de conservação. E nós podemos abrir um precedente perigoso para fragilizar e para fazer intervenções em outras unidades de conservação no Brasil. E isso também tem que preocupar o brasileiro e cada brasileira, como nos preocupa nesse momento. Abrir exceções, né? Minha mãe é uma pessoa bastante simples, eu me criei com várias ditados populares, e um eu nunca esqueço, que ela dizia assim: onde passa um boi, passa uma boiada. Se a gente abre exceções, às vezes as exceções viram regras, né? E se nós começarmos a fazer intervenções agressivas nas nossas unidades de conservação, nós podemos pagar um preço altíssimo por isso. O desenvolvimento a qualquer custo tem sempre um grande custo. A gente tem certeza.
Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, conversando conosco sobre esse requerimento. Contou com o apoiamento de mais de 85 parlamentares, né? E que uma folga, né? Se não me engano, são necessárias apenas 51 assinaturas, foram 85 as assinaturas para levar o assunto que estava em caráter conclusivo na comissão especial para o plenário, para que possa ser debatido por um conjunto maior de deputados e talvez de uma maneira mais profunda. Deputada Rosane Ferreira, mais uma vez, muitíssimo obrigado.
De nada, muito obrigada e é um prazer estar com vocês e parabéns pelo trabalho que a Rádio Câmara desenvolve. Muito obrigada, tchau, tchau.